E o CBN Saúde de hoje não poderia ter outro tema que o coronavírus, mas focado nas gestantes. Nosso entrevistado é o ginecologista Maurílio Palhares, é com ele que nós conversamos agora. Doutor Maurílio, antes de mais nada, bom dia.
Bom dia, Gilson. Tudo bem?
Tudo bem. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre as gestantes. Muitas das gestantes hoje estão preocupadas com essa situação. Algumas delas estão perto de terem seus filhos, ou estão, né, no período de gestação. Como é que elas podem administrar suas vidas diante dessa pandemia?
Assim, a gente ainda não tem muito dado específico para gestantes. O que a gente tem até agora de científico vem de alguns relatos de casos do pessoal da China, da Itália e da Inglaterra. O que a gente teve até agora, o primeiro estudo foi com 18 pacientes da China que pegaram o coronavírus da metade para frente da gravidez. O que foi feito? Foi avaliado tecido da placenta, foi visto o exame no leite materno, na orofaringe, nariz do bebê logo que nasceu. Então, assim, o que a gente tem até agora é que, a princípio, a grávida não é mais suscetível do que a população normal em relação a pegar o coronavírus, e também, a princípio, não é mais grave. Ou seja, para a mãe, muda pouco. Continua tendo 20% das gestantes com quadro grave, e essas 20%, por ser grave, tem mais risco de precisar de um parto prematuro. Então, a princípio, na gravidez, o que muda é que é um pouco mais de risco de precisar fazer o parto antes da hora. Para os bebês, até agora, não teve aumento de transmissão, ou seja, a princípio, o bebê não pega pela placenta e nem pelo leite. E também não teve maior gravidade dos casos em relação aos bebês.
Então, significa que as gestantes, elas não têm aí nenhum tipo de característica, por estarem gestantes, de serem um grupo de risco, mas elas devem ter cuidado em relação ao processo da gestação. Quer dizer, elas, se tiverem o vírus, isso pode complicar.
A princípio, o fato de ser gestante não deixa que a doença seja mais provável e nem mais grave. Elas têm que tomar o mesmo cuidado que a população geral. Então, assim, na prática, se a paciente que está gestante tiver sintoma de febre alta, ela pode ficar em casa no primeiro dia. Usa paracetamol, usa dipirona, se for o caso. E se a febre não resolver, passou de um dia, é importante ir para o hospital. Então, quando que a gestante precisaria ir para o hospital? Um dia de febre alta sem melhora com medicação simples e, principalmente, se ela tiver falta de ar. A questão de ser um dia, para a população geral, a gente recomenda esperar 2 dias. Como a gente está entrando ainda praticamente na fase do influenza, que é a gripe de sempre, sazonal, no caso do influenza, a gestante, a partir do primeiro dia de febre, ela poderia tem um benefício com a medicação que chama Tamiflu. Não dá para distinguir entre os dois casos em casa. Então, se a paciente tiver gestante com febre que não melhora com remédio por mais do que um dia, aí vale a pena entrar em contato com o seu médico e provavelmente ir para o hospital, talvez para receber o Tamiflu. Esse Tamiflu é para gripe normal, ele não é para o coronavírus. Independente de passar.
Agora, quando a gente tem a gestante, por exemplo, trabalhando nessas atividades que são consideradas essenciais, inclusive tem um ouvinte aqui, a Lúcia, ela pergunta o seguinte: ela trabalha numa farmácia, ela está grávida, alguma recomendação em relação a isso?
Olha, para as gestantes, apesar de não ser aumento de risco em relação à população tradicional, continua sendo a recomendação igual da população em geral: trabalhar de casa quando possível. E para quem trabalha com atividade essencial, a princípio não é obrigatório ela se afastar. O que seria mais importante é ela, dentro do possível, não ficar de linha de frente de atendimento, usar a máscara. A máscara pode ser a máscara normal, cirúrgica, não precisa ser aquela que o povo tem usado, N95, né? Essa N95, ela é só para profissional de saúde que está realizando procedimentos de alto risco, intubação, cirurgia orofaríngea ou endoscopia. Então, assim, a máscara N95, aquela que parece um bico de pato, que ela é mais adaptada no rosto, essa é só para profissional de saúde em procedimento de risco. Para a população normal, quem que tem que usar a máscara comum, aquela branquinha que a gente vê o pessoal na rua? É só quem está com sintoma, tossindo, espirrando, e profissional de saúde atendendo o paciente. Então, por exemplo, a gestante que trabalha na farmácia, ela tem que usar a máscara simples, branquinha, porque ela está em contato ali com o paciente, e ela tem que lavar a mão com água e sabão ou com álcool gel antes e depois de cada atendimento, e higienizar muito bem o balcão, qualquer lugar onde tenha muito contato, uma saída de porta, o balcão ali onde fica o atendimento.
A Marilena pergunta o seguinte: uma mulher gestante que pegue o coronavírus, a criança pega também, o filho que ainda está na barriga da mãe pega também?
Então, a princípio, não teve nenhum caso de transmissão vertical, quer dizer, transmissão pela placenta. Então, a princípio que a gente tem de caso até agora, o vírus não transmite pela placenta e não transmite pelo leite materno. Essa é outra coisa importante. Em relação a quem está amamentando, a pessoa tem que manter a amamentação, porque a falta do leite prejudica mais do que o risco que ele poderia trazer. A única coisa é que quem está amamentando, se começar a desenvolver sintomas, tem que amamentar com a máscara, ou então fazer ordenha do leite, ou ordenha manual, ou com a maquininha, e fornecer para outra pessoa dar o leite para o bebê. A distância segura, tanto na gestante quanto a pessoa que tem criança em casa, é em torno de 1,5 metros.
A mãe passando o leite para a criança, mesmo dessa forma que o senhor falou, né? Ela colocando o leite num frasco, outra pessoa dando, com certa distância para a criança, no leite não vai o vírus?
No leite, a princípio, não vai o vírus. O que a gente tem de caso até agora, tanto a testagem no leite da mãe, quanto na orofaringe do bebê, quanto pelo sangue do cordão, da placenta, não tem vírus. Então, a princípio, parece que o vírus não é transmitido pela placenta e nem pelo leite. Uma coisa importante da amamentação é que se a mãe teve contato, ela está produzindo anticorpos, e esses anticorpos eles passam pelo leite materno e ela está aumentando a produção do bebê. Então é mais importante manter a amamentação e tomar os cuidados, porque assim, os bebês que pegam durante a amamentação não é pelo leite, ele pega por contato com secreção, gotículas, aerossóis, né, que vem a partir da mãe por causa da proximidade. Então, a mãe amamentando com aquela máscara cirúrgica já é suficiente.
Criança em casa pequena nessa fase de isolamento. A gente sabe que as crianças elas têm uma fase na vida delas em que elas pegam uma série de doenças, até criam, inclusive, imunidade por causa disso. Coronavírus, crianças, fragilidade delas, estão no grupo de risco ou não, e a resistência ao vírus?
A gente tem aquela noção de que criança é mais fácil de pegar doença, e realmente é, eles estão desenvolvendo imunidade. Agora, o que a gente tem, a princípio, de coronavírus, teve pouquíssimos casos em criança, e esses casos, a mortalidade foi menor do que nos adultos. Então, assim, a princípio, as crianças pegam da mesma facilidade que os adultos, mas eles tendem a desenvolver um quadro muito leve, sem nenhum sintoma, ou com sintomas muito tranquilos. Claro que tem as exceções, né? Criança com problema crônico, principalmente pulmonar ou cardíaco, eles podem sim ter mais complicação de quadro grave. Asma, por exemplo, que é comum em criança, né? Bronquiolite. Então, se o teu bebê, teu filho pequeno, tem algum problema respiratório ou cardíaco, você tem que sim tomar mais cuidado. Em geral, as crianças pegam mais doença porque elas estão sempre na creche ou na escolinha, e nessa fase eles têm um contato muito próximo com crianças também com o problema. Então, nesse período de isolamento social, já é uma medida protetiva para a contagem geral das crianças. Não só pela coronavírus, mas pela própria gripe que está chegando aí também, né? Influenza.
Criança muito pequena, e as mães sabem disso, costumam tocar muitos lugares, ficar mexendo muito nas coisas e tal, né? Aí, no caso, cuidado redobrado para isso.
É bem importante os cuidados domiciliares, né? Então, já estamos careca de saber, como diz, né? Mas vale a pena reforçar. Então é importante lavar com álcool, álcool líquido ou produto de limpeza, água sanitária, essas coisas, as superfícies que têm muito contato diário. Maçaneta de porta, torneira, a torneira do banheiro, enfim, qualquer lugar onde a gente põe muito a mão, tem que ser bem higienizado sempre. Em relação à higiene pessoal, a água e sabonete, ela é mais eficiente do que o álcool gel. Como a gente não consegue ter água e sabonete em todos os lugares, é para isso que tem o álcool gel, para você poder levar no bolso. A água e sabonete, ela mata o vírus de uma maneira mais eficaz do que o álcool. O vírus, na capa protetora dele, ele tem lipídios, gorduras e proteínas. Essas gorduras, elas são dissolvidas com água e sabonete. por isso que a água e sabonete e também o álcool, eles matam as bactérias. A gente não vai ficar passando que boa na mão, né? Água sanitária. Então, assim, o hipoclorito, ele também é eficiente, mas aí a gente deixa para banho, para banheiro, para superfície do chão, né? Em relação a quem precisa sair, apesar do isolamento, às vezes vai ter que sair para ir na farmácia, para comprar um suplemento de necessidade no mercado, né? Então, o que é o recomendado? Deixar na saída de casa, ali no corredor, antes da porta, um sapato que sirva para sair para a rua, ou de preferência uma roupa de rua. Aí você usa aquela roupa, aquele sapato que é para a rua. Quando você chega em casa, você higieniza a sua mão, você tira o seu sapato, deixa ali na entrada, tira a roupa, deixa ali na entrada, vai direto para um banho, toma um banho bem pormenorizado, digamos assim. E aí poderia ser higienizadas as embalagens e as superfícies que vêm do mercado, por exemplo, passar com álcool ou lavar com água e detergente, por exemplo, antes de ir manipulado por outras pessoas. Então, a pessoa que vai sair, ela tem que deixar a roupa separada depois de ir, entrar e tomar um banho específico, importante, intenso, antes de entrar em contato próximo com outros familiares.
Doutor, o Carlos Eduardo pergunta o seguinte, ele tem a esposa dele, está prestes a ganhar neném, pode ganhar inclusive ainda essa semana, e ele preocupado em levá-la ao hospital diante de uma possibilidade de pessoas internadas. Alguma recomendação nesse sentido? Eu queria que o senhor comentasse um pouco isso.
Isso é uma coisa importante. Assim, obstetrícia, né, pré-natal, nunca para. Então, eu mesmo mantenho os atendimentos de obstetrícia que já estão agendados. Atendimentos de urgência para qualquer situação continua sendo mantidos. Na obstetrícia é o seguinte, em relação ao hospital. O hospital agora não é um ambiente seguro para ir sempre. Então, o que puder ser resolvido no consultório, no caso da obstetrícia, ou por telefone, para qualquer especialidade, atualmente está sendo liberada essa orientação por telefone, o Conselho Federal de Medicina já liberou. Então, a gente pode resolver por telefone, por internet, o que for possível, no consultório, os casos de urgência, e tudo que puder evitar de ir para o hospital é melhor. Agora, para a questão de parto, por exemplo, continuam as orientações de sempre. Sangrou, parou de mexer, rompeu a bolsa, tem que ser atendida. Os casos de obstetrícia nas maternidades, em geral, eles são separados dos casos respiratórios, não fica no mesmo ambiente de contato com os pacientes do hospital geral. Então, é lugar seguro, está sendo tomado todas as medidas possíveis para evitar esse tipo de contato, inclusive nos hospitais em geral, está sendo feito atendimentos fora do ambiente hospitalar, às vezes com tenda na entrada e com setores específicos para os casos que têm suspeita de coronavírus, até para não contaminar os profissionais de saúde e os pacientes de outros setores. Então, precisando para o hospital, sendo absolutamente necessário, está sendo tomado todos os cuidados que a gente dispõe para evitar o contato, principalmente das gestantes e de pacientes de risco.
Doutor, muito obrigado por essa conversa conosco aqui na CBN.
Maravilha, eu que agradeço, fico à disposição, até pelas minhas mídias sociais, quem precisar a gente orienta, o que puder fazer para ajudar, para evitar a pessoa ir para o hospital, fico à disposição. Abraço.
Eu conversei com o ginecologista Maurílio Palhares, ele falou sobre gravidez e coronavírus, cuidados, risco, transmissão e procedimentos, e principalmente focado agora no final, sobre as mulheres que terão filhos exatamente nesse período em que há todo o isolamento social e, como o próprio doutor Palhares falou, os hospitais não são o melhor lugar para se estar num momento como esse.